Este é um encontro geral muito importante e diferente de todos os outros, porque nele serão revelados alguns aspectos nunca antes revelados para nós do Centro Planetário Aurora. Os centros planetários que nós conhecemos é através de algumas informações. E vocês viram pelos livros que são informações limitadas e que no futuro iriam ser ampliadas. Estamos vivendo um momento muito importante, porque neste momento estão sendo reveladas coisas do Centro Aurora que influem não só sobre a vida do planeta, mas sobre a nossa consciência. Porque a nossa consciência deve realizar que um centro planetário não é apenas intraterreno e na superfície, mas um centro planetário é também intraoceânico, é também suprafísico. De forma que isto é um encontro muito importante. Existe uma série de revelações que nos dão uma perspectiva. E o que podemos esperar no futuro de informações a respeito de Erques, a respeito de Mirnajá, Mestlitlã, não é? E os outros também. Isso nos dá uma grande esperança de que a humanidade possa ser informada de certas coisas que antigamente, no passado, eram informações que se davam a pequenos grupos ou a um ou outro contatado. Mesmo as informações que se dá aos contatados, elas são divididas, se dá uma parte a cada um. A nossa atitude, talvez, ou a nossa intenção de estudar, isto deve ter sinalizado a hierarquia para começar a nos falar de Aurora. Vocês vão então ver do que se trata um centro planetário. Outro fato importante que é bom observar é que nós teríamos que manter a mesma postura diante do estudo dos centros planetários. Vocês vão ver, por exemplo, no vídeo de Aurora, que ali há elementos para a cura espiritual, que são ainda inéditos. E talvez são elementos que estão sendo passados agora, porque parece que nós jamais comercializamos o conhecimento que recebemos. Isto é muito importante do ponto de vista espiritual. E a gente deduz que teríamos que prosseguir assim e jamais comercializar aquilo que vai sendo revelado, né, nos centros espirituais. Bem, o serviço que deveríamos prestar, não? Aliás, o serviço que os centros planetários prestam, em grande parte ou em parte, através dos seus representantes ou através dos seus membros que estão na superfície também, não? O serviço tem que ser visto como uma coisa para toda a humanidade. No campo de serviço, nós não temos que estar considerando nacionalidade daquele que precisa do serviço, não? Daquele que precisa, no caso dos centros de cura, daqueles que os pacientes precisam. Então, nós não temos que considerar nacionalidade e nem qualquer outra divisão que se costuma fazer na superfície da Terra. Raças, cor, posição social, nível cultural, tudo isto diante da cura espiritual não existe. E a Madre Shimani terá a oportunidade também de desenvolver um pouco esse assunto, porque ela tem uma partilha, mas nós teríamos que nos manter com esta atitude diante das dádivas e diante das revelações da hierarquia. Qualquer divisão, qualquer preconceito que se tenha diante das necessidades existentes, qualquer julgamento nosso a respeito daquela alma ou daquela mônada ou daquele ser humano que é o paciente, que é aquele que está entregue aos trabalhos de cura, qualquer preconceito neste campo é uma limitação para nós que estamos em contato com centros espirituais e muitas vezes lidando com as pessoas no campo da cura, porque se nós estamos em um centro planetário, estamos sob uma determinada energia, estamos sob uma superfície que tem uma certa emanação intraterrena. Então nós teríamos que, diante de tudo isso, estarmos completamente impessoais. Devemos estar completamente neutros. E ai daquele que esteja trabalhando nesse sentido como canal da hierarquia e que comece a conduzir a energia que eventualmente está canalizando com base naquele seu julgamento, naqueles seus preconceitos ou naquelas suas ideias a respeito, inclusive, da cura. Bem, nós teríamos que ter, nessa situação atual, uma devoção irrestrita, incondicional, uma devoção ao serviço, uma devoção a suprir a necessidade de quem quer que seja que nos procure para isso. O nosso espírito, ou o espírito de um centro planetário, o espírito da cura, isto é inviolável. O espírito não se deixa influenciar por coisa alguma humana ou por coisa alguma que possa surgir aqui na superfície da Terra como preconceito. E para nós estarmos coligados com um trabalho como este, porque à medida que os centros planetários forem se revelando, como a Aurora começou a se revelar mais amplamente, nós vamos entrar em contato com coisas que para nós são um pouco misteriosas, coisas que para nós são completamente desconhecidas, não? E teríamos que ver que isto é tudo do Espírito, e que o Espírito é inviolável, e que o Espírito é eterno, e que o Espírito não se deixa influenciar. Então nós temos que ter realmente uma atitude pura diante de toda e qualquer informação nova que recebermos daqui por diante. Não só a respeito do Centro Aurora, mas todas as informações que formos recebendo no futuro, num próximo futuro, não? Ou no médio futuro, a respeito dos centros planetários. E outra coisa que teríamos também que não deixar que nos iludisse é o assunto da desunião. Quando nós falamos em um centro planetário como Aurora, como Mirnajá, como Hertz, como Mistitlã, não há separação entre esses centros. Não há separação. Esses centros trabalham por um único plano. Os centros planetários trabalham pelo plano evolutivo para o planeta, ou mais além um pouco. Mas o plano evolutivo para o planeta é aquilo que importa. Então não há desunião, não há rivalidade, não há falta de colaboração entre um centro e outro. E quando se fala em centros, nós devemos nos retratar aí, porque uns de nós estão servindo neste momento na superfície do Centro Aurora, outros estão servindo aqui, outros estão servindo em Erques, outros estão servindo em Lis Fátima, não é? E esperamos estar servindo em todos os outros também. Então, comecemos a dar esses primeiros passos totalmente unidos. Não deve haver absolutamente no nosso coração diferença entre um centro e outro. Diferença entre um irmão que está em Aurora, outro que está aqui, outro que está em Lis. E isto tudo, para nós, é um treinamento para que a gente comece a se sentir como humanidade una, Porque a humanidade não é assim dividida em raças e nações como acontece no mundo objetivo. A humanidade é um ser. A humanidade é um centro do planeta, toda a humanidade. Então tudo isso está nos convidando a uma união cada vez maior. Para isso acontecer conosco, nós não podemos nos deixar influenciar pelo que acontece no plano físico e na mente das pessoas. E não devemos nos deixar influenciar pelas circunstâncias da vida na superfície da Terra. Nós não podemos nos deixar influenciar por essas coisas. E para nós chegarmos a um contato interno com um centro planetário ou com aquilo que é a função, a tarefa de um centro planetário, e podemos nos estar coligando com eles efetivamente, nós temos que pensar é naquilo que, por enquanto, hoje, ainda está distante de nós, como, por exemplo, os mundos distantes. Mundos distantes é um termo muito amplo. Mundos distantes não são só os mundos que estão neste planeta. Mundos intraterrenos, mundos suprafísicos neste planeta. Mas mundos distantes estão por todo o universo. E nós temos que ter tudo isso como meta. Nós temos que ver no horizonte os mundos distantes. Temos que ver nos horizontes aquilo que aqui na superfície não se vê. Aqui na superfície é um mistério, ou aquilo que na superfície é desconhecido. E parece que o segredo para que isto tudo possa acontecer, o segredo é nós sabermos nos manter unidos. Se nós tivermos esta intenção de nos mantermos todos unidos, unidos entre os centros planetários todos, unidos como humanidade, se nós tivermos esta intenção, nós vamos conseguindo também uma união com os reinos. A união com os reinos é como uma união também entre nós da humanidade, não é só no plano físico. Você, para ter a união com os reinos, você precisa estar fazendo união dentro de você. Nós temos que trabalhar a união. Cada um de vocês vai ter uma necessidade de fazer estudos sobre a união, porque é de união que se trata. Então, não se trata só de união entre nós. Não se trata só de união entre nós e os nossos semelhantes, mas também de união com o reino animal, de união com o reino vegetal, de união com o reino mineral, de união com o reino angélico, de união com o reino elemental. Isto tudo está no nosso programa de vida quando começamos a conhecer mais a fundo um centro espiritual. Então tudo isso está no nosso programa, coisa que talvez a gente nunca tenha cogitado como prioridade, mas daqui por diante temos que ter isso como prioridade, a união, e não só a união entre nós, mas a união com os reinos da natureza também, e com os reinos angélico, e tudo isso que vocês já têm umas primeiras notícias, e que para aprofundar é preciso um certo caminho. E nesse caminho, nós teríamos que considerar alguns pontos que são muito práticos do nosso ponto de vista, mas que têm uma grande repercussão no nosso mundo interior e uma grande repercussão no trabalho interior. Principalmente se vamos lidar com centros planetários, se trata em primeiro lugar de trabalho interior. Se ele realmente acontece, começa a se refletir na superfície. A primeira condição para isto tudo, para nós, se tornar clara e para nós irmos entrando em contato realmente, começarmos a viver, é nós considerarmos, em princípio, que os nossos conhecimentos são insignificantes. Porque nós estamos ouvindo estas coisas e vamos entrar em contato com outras coisas, que para a Terra são muito importantes, Isto não quer dizer que a gente se considere instruído e que a gente se considere conhecedor. Porque o primeiro item, segundo Moria, que é amar, não? O primeiro item, segundo Moria, é que nós nos consideremos insignificantes com respeito ao nosso conhecimento. O segundo item é que, se nós recebemos algum elogio, se nós recebemos alguma referência correta, se alguém nos agradece alguma coisa, ou se alguém nos agradece pelo trabalho que está acontecendo, nós tomamos muito cuidado para não desconfiar desses elogios, mas tomarmos muito cuidado para que todos esses elogios, para que qualquer reconhecimento não influa sobre a nossa humildade e sobre a nossa disposição em continuar aprendendo. Então, Moria diz que os que raramente se lembram dos elogios que recebem, porque vocês vão começar a receber elogios e reconhecimentos. Vão começar também a receber muitos ataques. Mas hoje nós não vamos falar aqui de ataques, não é? Porque não é necessário. Mas vamos falar da nossa formação para entrarmos nessa nova etapa da nossa vida. Outra coisa que a hierarquia nos chama a atenção, para nós termos muito cuidado, é para nós não participarmos de manifestações falsas das religiões. Vocês sabem que as religiões são organizadas, né? As religiões foram fundadas para ajudarem a humanidade. Mas toda religião é verdadeira no seu interior, mas todas as religiões têm também manifestações falsas. Aqui não vamos fazer análise de nenhuma, mas isto é evidente e público. E nós não deveríamos participar de nenhuma manifestação falsa das religiões. Nós temos as religiões como um instrumento muito fundamental para a humanidade. A humanidade precisa das religiões. Mas nós não devemos participar da parte falsa dessas religiões, que sempre existem, porque as religiões são levadas adiante pelos homens. Então, a essência de uma religião é verdadeira, mas a prática é feita pelos homens, feita pelos dirigentes. E aí seria um grande compromisso, não com o bem, se um indivíduo que está assim em contato direto com o centro planetário e aprendendo a servir, ou já a serviço de um centro planetário, estivesse participando dessas falsas manifestações. Outra coisa que ele aponta como obstáculo para nós nos sentirmos à vontade em contato com o centro espiritual e com seu ensinamento e com os seus habitantes, sim, os seus habitantes, a hierarquia, né, de um centro espiritual que começa também, a uma certa altura, a se manifestar. E nós, que somos estudantes de tudo isso, não darmos nenhuma importância à nossa linhagem terrestre. Nossa linhagem terrestre é aquilo que vem de muito tempo para nós, não é? Linhagem hierárquica é uma coisa, linhagem terrestre é outra. Essa descendência terrestre, essa nossa história terrestre, isso tudo nós não temos que dar a menor importância. Se um de vocês tiver nascido em Jerusalém, isto não deve ter a menor importância para vocês, porque não é este tipo de linhagem, esse tipo de dado que vai nos qualificar. O que vai nos qualificar são coisas internas. O que vai nos qualificar são os atributos, as atribuições, as tarefas, a energia da nossa mônada, a energia do nosso espírito. Depois, outra coisa para a qual nós temos que nos preparar, e que Moria diz da seguinte forma, que nós temos que remover a semeadura do jardim se ela foi estragada por uma tempestade. nós removemos a semeadura e, sorrindo para a tempestade, fazemos novo plantio. Está claro para vocês isto, não? O outro é jamais caluniar. O verbo caluniar não é levado muito a sério. Certas coisas que a gente fala superficialmente, isto espiritualmente é considerado calúnia. Porque falar superficialmente não é falar a verdade. Porque mesmo que você procure dentro de você o que falar, é sempre arriscado. Porque o que vem de dentro de nós tem que atravessar tantas capas, tantos níveis, que quando sai pela nossa boca, não é? Tem que ter muito cuidado para nós não estarmos caluniando. Se nós emitimos um juízo, por exemplo, sobre um programa de um centro planetário, se nós emitimos um juízo sobre um membro de um centro planetário, se nós emitimos um juízo pela hierarquia de um centro planetário, isto provavelmente é calúnia, porque nós não sabemos nada destas coisas. Realmente não sabemos nada. Nós podemos ter um dirigente de um centro planetário na nossa frente e não sabemos quem ele é. Nós não sabemos nem quem nós somos. Como podemos saber quem é o outro? Então, este termo calúnia tem que estar muito ampliado na nossa consciência. Calúnia não é só você inventar uma coisa de uma outra pessoa premeditadamente. Calúnia é você até ser superficial quando fala, porque você pode falar coisas que não são. E de um ponto de vista de uma lei maior, não do ponto de vista dessas leis da Terra, mas de um ponto de vista de uma lei maior, isto é calúnia. Então, que nunca caluniemos. Veja que trabalho teríamos que ter sobre nós para não caluniarmos, porque o nosso normal falar traz bastante calúnias, muitas calúnias. E outra coisa que é fundamental para nós estarmos em contato com estas coisas, com as quais vamos começar a tomar conhecimento nesta reunião, é nós temos que estar sempre intensificando, sempre aumentando a nossa aspiração pelo invisível. Mas não este invisível aqui do plano astral, o invisível supremo. Então, aquilo que é grande, aquilo que é supremo, aquilo que é misterioso e que para nós é invisível, não? Então nós temos que cultivar essa aspiração. Eu aspiro ao invisível, eu aspiro a ser como o invisível, mesmo que eu não saiba o que é, mesmo que eu não saiba como é, mesmo que eu não saiba direito o que é o invisível. Porque o invisível não é só uma coisa que você não vê. O invisível é aquilo que está, por exemplo, por trás de uma hierarquia. O invisível é aquilo que está, por exemplo, atrás de um atributo. Existem os atributos de Aurora, existem os atributos de Hermes, existem os atributos de Mirnajá, existem os atributos do monastério. Atrás desses atributos está o invisível. E nós teríamos que ter aspiração por chegar além dessas coisas. Então não é só conhecer os atributos de cor, é aspirar a conhecer o invisível, que não está escrito ali no atributo, mas que existe no atributo. Um outro ponto, este é o penúltimo, é que Moria diz: não comunguem com os traidores da verdade. Diante de um traidor da verdade, diante de um traidor do plano, diante de um que vende os conhecimentos do plano, nós não precisamos desprezá-lo. Mas também não temos que comungar com ele. Não temos que nos unir com ele de uma certa forma, embora não o rejeitemos, não sejamos desunidos, mas não comunguemos com traidores da verdade. Como vocês têm feito diariamente exercício da comunhão, vocês sabem o que quer dizer comungar, né? Devem começar a ter sentido, já devem estar sentindo o que quer dizer comungar. Então, não comunguemos com os traidores da verdade. Isto é, não façamos com o traidor da verdade aquilo que fazemos na comunhão, aquela nossa atitude de união naquele plano, naquele nível. Então, a nossa comunhão diária é esta que está aí para ser cada vez mais aperfeiçoada, cada vez mais interiorizada, para irmos descobrindo o que é realmente esta comunhão. Porque nós vamos descobrindo o que é a comunhão é à medida que a praticamos. E quando nós chegarmos numa certa prática da comunhão, quando nós chegarmos num certo nível de comunhão com aquilo com o qual estamos nos unindo naquele momento, nós vamos saber o que Moria quer dizer: não comungue com os traidores da verdade, tá bem? Porque os traidores da verdade são aquelas forças do outro lado. Não se pode comungar com aquilo. E há seres que representam aquelas forças, viu? Eu não queria pôr desconfiança na consciência de vocês, mas saibam que há representantes daquelas forças encarnados. Então precisamos não comungar com os traidores da verdade. E ele nos avisa, por fim, que se nós tivermos pensamentos puros, e se nós estivermos buscando ter uma vida pura, a nossa aura será invencível. Claro que nenhum de nós pode dizer que tem vida pura, não é? Porque estando num corpo físico, nesta civilização, com tudo aquilo que ainda não está purificado em nós, nenhum de nós tem uma vida pura. Mas pensamento puro nós podemos ir tendo até antes de ter uma vida pura, ou paralelamente. E saiba, então, que o final de toda essa instrução é para que a gente vá encontrando uma forma de viver mais pura. Cada um sabe do que se trata, porque sabe a forma como está vivendo, e a partir da forma que está vivendo, ir purificando a vida. E não fazer como muitos fazem, que depois de tanta instrução estão vivendo as mesmas coisas. A instrução só está circulando na mente, no plano mental, mas na vida ainda não está. Então é preciso vida pura, pensamento puro, para nós termos uma aura invencível. Aura, não? Esta cúpula que os nossos corpos formam, nossa aura. Essa aura se torna invencível, essa aura não é penetrada por nenhuma força negativa. Aura invencível, não preciso definir, vocês sabem do que se trata. Então, é preciso vida pura e pensamento puro, porque nós precisamos de uma aura invencível. E mesmo que a gente tenha um ataque na nossa aura, e que a gente possa não resistir a esse ataque, inclusive fisicamente, mas o pensamento precisa continuar puro, a intenção, a vida, tem que ser cada vez mais a busca de uma pureza, para esta aura ir ficando cada vez mais forte. E por aquilo que iremos todos passar, e pelas coisas que irão acontecer, não? E que vocês estão sendo preparados, né, por Cristo e por Maria para atravessarem esses momentos que virão, não? Vocês têm prestado atenção, não é, nas mensagens de Cristo diárias e nas mensagens de Maria? Vocês estão percebendo que vocês estão sendo preparados para fortalecer a aura. Fortalecer a aura. E é o pensamento puro e a busca da vida pura, e se ela começa a ser pura, então isto torna nossa aura invencível. Bem, o que eu queria dizer para vocês hoje era isto. E lembrá-los que Cristo, em todas as suas mensagens, ele fala que nós precisamos alcançar a salvação. Precisamos alcançar a salvação. Isso é uma expressão que ele usou. Então, nós não estamos salvos, não é? porque temos que alcançar a salvação. Então vamos seguir essas mensagens de Cristo e vamos seguir essas mensagens de Maria, não como quem já está salvo, porque pode até ser que algum de nós esteja salvo, eu não digo que não, mas partimos do princípio que temos que alcançar a salvação. Porque nós podemos estar salvos de certas coisas, mas não estarmos salvos de outras. Então, que precisamos alcançar a salvação. Isso nos deve dar estímulo para não ralentarmos o passo. E para não acharmos que chegamos já em algum lugar. Porque nós estamos a caminho. Está claro isso? Nós todos estamos a caminho, não é? Nós não chegamos em lugar nenhum até hoje, porque não há onde chegar. O caminho é infinito, hein? Nós estamos a caminho, está bom? Então, obrigado, até a próxima partilha.
Queríamos comentar algumas coisas sobre a informação de Aurora que vamos a compartir com vocês. Nosotros traducimos la información que la jerarquía nos entregó en una herramienta audiovisual que, como ya hemos comentado varias veces entre ustedes, la jerarquía nos ha dicho que es la mejor forma de que el conocimiento ingrese a la conciencia. Ellos nos han dicho inclusive que un buen trabajo hecho con un audiovisual puede acelerar años de comprensión y desencadenar procesos de expansión de conciencia que precisaríamos mucho tiempo, inclusive años, para desarrollar. Por lo tanto, nosotros nos encaminamos a intentar compartir la información que la jerarquía nos dio a través de un audiovisual, porque la información cósmica y la información intraterrena es a veces tan lejana a nuestra conciencia, a nuestra forma de pensar, a cómo hemos aprendido a pensar, cómo hemos aprendido a comprender, que necesitábamos de lo mejor que estuviera disponible para poder comprender aquello que no se ve y que es una realidad más real que esto que nosotros tocamos. Entonces, comenzamos un poco, no vamos a decir que brincando, que bromeando, pero en realidad nunca sentimos que iba a tener un alcance tan importante como el que sucedió. Una de las cosas que la jerarquía ha tenido la gracia de transmitirnos son los diseños de las ciudades intraterrenas, de las herramientas de la hermandad, herramientas físicas y suprafísicas, cómo es que funcionan, cómo se interrelacionan entre sí como si fuesen una gran maquinaria, y nos han explicado algunos detalles, un grado de detalle que nosotros hasta ahora no lo podemos creer, pero es verdad. Ellos han tenido la paciencia de que cuando realizan el contacto, muestran todo lo que es el mundo intraterreno, intraoceánico, físico y suprafísico, como si fuese una película, un filme, donde nosotros podemos ingresar, ver. Ellos nos explican como si estuviéramos haciendo un paseo de reconocimiento para que nosotros podamos traerle eso a ustedes. Lo que empezó siendo un poco de información se convirtió en casi 3 horas de filme y lo vamos a dividir en 3 partes porque si no, ningún cerebro aguantaría. Esa es la verdad. Nosotros vamos a presentar la información a través de una narración que vamos a hacer mientras vemos muchos elementos visuales que van a representar aquello que estamos hablando. En principio, y porque no hemos tenido más tiempo de hacer algo mejor, la narración va a estar en español, pero nuestra aspiración es doblar esa narración al portugués y al inglés para que el audiovisual pueda ser distribuido cuando la jerarquía nos lo pida para todas las personas que la quieran ver. Por el momento, la información es restringida a los centros planetarios, a las comunidades luz, a todos los miembros que participan de este trabajo. Esa es la pauta de la hermandad, porque estamos en un momento donde no sería muy fácil de comprender para el público en general cómo nosotros hablamos de Jesús y María y hablamos de esas otras cosas. Pero nosotros, que en realidad sabemos cuál es la razón y cuál es el movimiento que la jerarquía está haciendo en este momento, cuál es la tarea que la jerarquía divina necesita de parte nuestra, estamos acompañando ese movimiento crístico. Y tenemos otra tarea que hemos desarrollado siempre junto con ustedes, que es el aspecto cósmico del conocimiento, de la verdad de Dios. Entonces, nosotros, a medida que hacemos nuestra tarea con la jerarquía divina, con la energía femenina, concomitante a eso, hacemos nuestra otra tarea, que es nuestra tarea cósmica. Y cada vez que nos reunimos en los momentos de actualización, como son los momentos aquí en Mirna Yat, y a veces en Aurora, como fue este agosto, es cuando nosotros compartimos con los grupos la actualización de la información que la hermandad nos proporciona, que en realidad es para ustedes. Entonces, este trabajo, que ha sido un trabajo titánico, porque mientras nosotros participamos de la maratona de la misericordia, que hemos recibido a Cristo, a María, que hemos recibido tantas bendiciones, que hemos cantado, que hemos comulgado, hay un grupo pequeño de hermanos que ha dormido debajo de las mesas de los computadores para poder llegar a que ustedes vean el audiovisual. Y no es como un elogio hacia ellos, pero es una verdad. Para que todo esto se pueda manifestar, siempre hay alguien que lo entrega todo. Y eso ha sido ustedes lo que van a ver, además de una información dada por la jerarquía, es el esfuerzo de un pequeño grupo de hermanos que lo han dado todo por amor. Lo dieron en Aurora y lo han dado aquí. Y lo seguirán dando, porque cuando uno ve plasmado allí de una forma tan clara algo que jamás la humanidad vio, algo que nunca la humanidad alcanzó hasta ahora, algo que podría abrir la mente de toda la humanidad y comprender definitivamente lo insignificantes que somos, y podría darnos una visión mucho más amplia de lo que no solamente es nuestro planeta, sino la ayuda que hemos estado recibiendo a lo largo de toda nuestra historia, y sobre todo aquel privilegio que tenemos todos de poder colocar nuestros pies, vivir sobre este suelo sagrado que son los centros planetarios. Así que la verdad que lo que uno siente cuando puede compartir estas cosas con todos es un júbilo interior por haber podido cumplir con ustedes, por haber podido cumplir con la hermandad, con Dios, con el plan que Él tiene para todos nosotros. Porque en realidad ellos siempre nos dijeron que antes del final de los tiempos necesitaban entregar a la humanidad el libro de amor de los de las vestiduras blancas, que era la verdadera historia de este planeta y de esta humanidad. Antes de que todo aconteciera, la humanidad debía saber toda la verdad para poder tomar las verdaderas decisiones sobre su destino. Y claro, como nosotros tenemos una mente un poco limitada y muy lineal, siempre pensamos que algún iniciado iba a ingresar a Mictitlán o a Shambhala, iba a venir con un libro grande que le iba a costar mucho cargar, porque nosotros pensábamos eso, muchos han pensado eso, y que aquel iba a ser el depositario de todo el conocimiento y después iba a ser famoso en la tierra. Pero la hermandad, gracias a Dios, no tiene nada que ver con nuestros pensamientos. Y ellos siempre dijeron que iban a entregar el conocimiento a los puros de corazón. Entonces nosotros pensamos qué necesidad que debe haber de entregar ese conocimiento que nos entregaron una parte a nosotros, que no somos puros de corazón, que estamos en la escuela, pero que no sacamos muy buenas notas. Entonces, el libro de amor de lo de las vestiduras blancas es parte de lo que ustedes van a ver. Es la verdadera información sobre una parte de este planeta y sobre una parte de la historia de esta humanidad. En el día de ayer, en la noche de ayer, cuando ya habíamos vuelto a casa y estábamos realizando una sintonía con el grupo de Aurora en el monasterio, amorosamente la hermandad nos visitó, que siempre, siempre, antes o durante de algún encuentro importante, ellos se acercan para recordarnos que están ahí, que nos aman, que podemos contar con ellos y que nos van a estar apoyando, reunidos entre ellos. Y en el día de ayer, dos hermanos del cosmos dejaron un pequeño mensaje para todos nosotros que vamos a leer mañana, que vamos a compartir. En realidad es algo breve, pero tan lleno de amor, un amor cósmico, bien cósmico. Y la hermandad nos pidió algo. Nos pidió que, si nosotros nos animábamos, ellos siempre empiezan así cuando piden algo. Nos dicen así: no es una exigencia, es un pedido. Y si para ustedes está bien, y después abren un pergamino y empieza esto, 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 esto. Y esas cosas sorpresivas, ¿se acuerdan de no preparar nada para el encuentro porque pueden pedir cualquier otra cosa? Ellos nos pidieron algo realmente muy lindo para nosotros, ¿no? Nos pidieron a ver si el grupo de Aurora junto con el grupo de Mirnayat, los monasterios, parte de los monasterios, nos animábamos a hacer un trabajo de cura con todos ustedes. Y nosotros le dijimos que sí. Y ellos nos dijeron que iban a activar toda la red del tiempo para que pudieran ser transmitidos para todos los códigos de los discos solares. Nosotros humildemente vamos a ser, digamos, la piecita del medio entre la hermandad y todos ustedes para que todos esos códigos solares puedan llegar a todos. Y así también se haga una nueva activación de la red del tiempo. Esas son las cosas de la hermandad. Cosas que no estaban previstas, pero que bueno, que ellos consideraron de que no solamente era importante, sino por sobre todas las cosas nos dijeron, es la forma que nosotros tenemos de demostrarles nuestro amor y nuestro apoyo. Y que recuerden siempre que nosotros estamos ahí. Y eso es verdad, ellos siempre están ahí. Solo que nosotros necesitamos alcanzar cierta sintonía para pegar así la frecuencia en la que ellos están. Porque a veces nosotros estamos tan distraídos y tan en otra frecuencia que no llegamos a combinar la misma onda. Pero bueno, a través de la tarea que vamos a hacer estos días, que va a ir subiendo de vibración, la maratón fue una gran preparación. Y si nosotros analizamos un poco la situación, tanto en Aurora como aquí, la maratón preparó vibratoriamente a nuestras conciencias para lo que va a recibir. Porque realmente va a ser un impacto importante que nos va a hacer reflexionar mucho. Y bueno, solo les quería comentar eso. Nosotros vamos a trabajar en la mañana con algo que viene rondando nuestra instrucción en estos últimos 2 o 3 semanas. Y vamos a hacer algunas reflexiones de esas que hacemos a veces juntos. ¿De qué significa ser puro? ¿Qué significa ser humilde? ¿Cuáles son aquellas cosas que nosotros debemos hacer y las que no debemos hacer para poder caminar en ese sendero? Aquellas cosas de todos los días, ¿no? Porque decir ser puro y ser humilde es algo tan inalcanzable, pero siempre hay algún ejercicio diario o siempre hay algo que yo puedo prestar atención para no hacer, no pensar, no sentir. Y ustedes saben perfectamente que para Dios, para la jerarquía, lo más importante de todo no es que lo logremos, sino que lo intentemos siempre. En esa conciencia se puede confiar, porque tiene claro qué es lo que quiere ser y está dispuesto a luchar para conseguirlo. En esa conciencia la jerarquía confía y deposita su apoyo. Así que bueno, nos estaremos encontrando en estos días para conversar sobre todas estas cosas y ver juntos lo que realmente existe en nuestro planeta.
A linguagem da alma, às vezes, é contrária ou oposta da linguagem humana. Então, às vezes, não compreendemos o que a alma quer dizer, porque estamos habituados com a nossa linguagem, com os nossos conceitos, com a nossa maneira de ver as coisas, de organizar as coisas. E quando as almas começam a despertar e as almas começam a entrar a serviço realmente, as personalidades vão sendo atraídas para isso. Então, existe uma vida da alma, das nossas almas, e existe a nossa vida aqui embaixo. Essa distância entre o nosso modo de viver e o viver da alma, isso precisa ir sendo encurtado. E quando as almas despertam, elas despertam para os grupos de almas. Elas descobrem que elas fazem parte de grandes grupos de almas, e que esses grupos de almas respondem a grandes consciências, a hierarquias, a mestres. E pelo que temos visto nas instruções que temos recebido do Cristo, ele tem falado muito para as nossas almas. E nós, humanamente, temos que buscar nos aproximar, então, das nossas almas e dessa realidade. Há algum tempo atrás, quando nós estávamos na fundação de um monastério da Ordem Graça e Misericórdia, nos foi pedido que meditássemos sobre a paixão do Cristo, que estudássemos e meditássemos sobre a paixão. Naquela época, ainda não havíamos assistido o filme A Paixão de Cristo e também não havia iniciado esse ciclo de manifestações de Maria e de Cristo. Então, o grupo que estava presente ali nesta instrução da hierarquia começou a ver como ia aprofundar este assunto da paixão de Cristo. Depois de algum tempo, não muito, um mês e pouco, no momento em que Muriel se fez presente, Padre Pio, hierarquia de Aurora, nós voltamos a perguntar, mas o que foi esse pedido realmente? O que vocês esperavam de nós quando pediram para meditarmos, para aprofundarmos, para estudarmos o tema, a paixão de Cristo? Aí Muriel, Padre Pio, disse que era a lei do sacrifício que tínhamos que aprender. Lei do sacrifício. E aí nós pedimos para Muriel que ele desse um exemplo. Mas será que poderia dar alguma instrução, algum exemplo mais prático? Porque, de repente, nós pensamos que estamos fazendo um grande sacrifício e, na verdade, não estamos. Estamos até nos gratificando com aquilo. E o que seria realmente um sacrifício para nós? Um pequeno detalhe que nunca soltamos, aquele nós preservamos. Aí pedimos para Muriel, mas se temos que viver a lei do sacrifício hoje, como monastério, como ordem, como comunidades, luz, como grupo, o que é que vocês, hierarquia, entendem pela lei do sacrifício? Aí Muriel deu um exemplo. E ele disse assim, imagine um momento que você está muito cansado, um momento que parece que não tem energia para mais nada, que está esgotado. E aí, nesse momento, você recebe uma solicitação de ajudar alguém, de socorrer uma situação, e você responde positivamente, você responde àquela necessidade. E esse foi um exemplo da lei do sacrifício. E ficamos com isso tentando compreender o que a hierarquia esperava de nós como grupo, não? Porque certamente os nossos instrutores, instrutores das nossas almas, instrutores das nossas mônadas, não esperam que a gente morra de cansaço. Existe, não no nosso normal vocabulário, estou morto de cansaço. Não está morto de cansaço. Se estivesse, não estava falando. Então, não somos muito precisos. E a hierarquia? Não quer que morramos de cansaço, não vamos morrer de cansaço. Então, quando nós estamos, que já não aguentamos mais, não temos mais energia para nada, estamos prestes a desfalecer de tanto cansaço, chega uma solicitação, e nós atendemos prontamente. E parece que o que a hierarquia espera é que nós possamos aprender a transcender, transcender o nosso estado normal, os nossos limites. Parece que isso é algo necessário para a nossa formação como servidores e para estes tempos também. E ficamos com isso bem presente nesse período, desde essa oportunidade, quando recebemos essa instrução. E como trazer isso para a prática? Porque existe uma realidade física, existe uma realidade emocional, mental. Como que os corpos reagem dentro disso? E alguns dias atrás, poucos dias atrás, uma irmã que está presente nessa sala estava muito cansada, estava exausta, não estava passando bem, na verdade, estava fisicamente numa má condição e estava se esforçando para conseguir estar de pé, ativa, levando a tarefa prática adiante. E, apesar das pessoas em torno pedirem para que ela repousasse, que ela descansasse, ela compreendeu que talvez ela se organizasse mais se estivesse em alguma atividade do que se estivesse deitada na cama. E o fato que a irmã passou o período da manhã assim, levando a atividade como podia. E ali perto da hora do almoço, o monastério tem a liturgia da adoração do Cristo, a adoração do quadro do Cristo misericordioso, e a irmã foi fazer a adoração. Se colocou diante do Cristo, como sabemos, não, o exercício de adoração, e ficou ali em silêncio, adorando. E foi adorando, e aquela sensação de mal-estar foi passando. E o fato é que, ao término da adoração, ela estava refeita, sem nenhum mal-estar e com bastante vitalidade, bastante ânimo. Ânimo é presença da alma, não? Bastante ânimo. E tem outros detalhes que não vêm ao caso, mas, em resumo, a experiência foi assim. Essa experiência de poucos dias atrás, quando esta irmã se reorganizou, quando resolveu deixar de lado a sua condição e se concentrou totalmente no Cristo. Ali o quadro é uma interface, aquele quadro é um portal, não é um símbolo para nós tocarmos o invisível que está por detrás daquele símbolo. Então, dentro da lei do sacrifício, existe algo a aprendermos. E parece que essa instrução não é mais apenas para um pequeno grupo que estava na fundação de um monastério, e nem para uma irmã que há poucos dias atrás, sem perceber, transcendeu o seu estado de desequilíbrio físico na sua adoração, mudando de plano ou mudando de lei, mas parece que é para todos nós. Nós estamos num trabalho intensivo, que já começou em agosto, em Aurora, prossegue agora, neste setembro. E esse trabalho começou com uma consagração de alguns membros do grupo. Quando a hierarquia trabalha com almas, as almas são consciência de grupo. O que acontece com uma alma acontece, em certo grau, com todo o grupo. Então, todos nós, em algum grau, estivemos participando de uma consagração na terça-feira, dia 17. E esta consagração estava abrindo este ciclo de trabalho intensivo que estamos vivendo agora. Então, foi o trabalho da consagração, 2 dias de maratona, abertura do encontro geral, que vai até 22. Temos, além do trabalho intensivo da maratona, as aparições do Cristo. Todos vivenciamos a intensidade do processo. Temos, ao final, 2 dias de aparição de Maria. E São José, que é uma manifestação de Antoaque, 7º raio perfeito. Então, maior precisão do que Antoaque na Terra, não sei se existe, porque é o canal para o 7º raio. E este 7º raio, raio da ordem, do cerimonial, perfeito para nós, marcou a sua aparição às 21 horas, depois de 2 dias de maratona, algo devemos estar precisando aprender como grupo, que os nossos limites são fictícios. Tem pessoas que saíram da maratona coradas, sorridentes, vivas. Essas pessoas, há poucos dias atrás, faziam um grande esforço para orar 150 contas às 15 horas. Quando dava 15 horas, tocavam sinos na comunidade, como sempre toca, para abrirmos esse canal para a descida da misericórdia e nos coligarmos. As pessoas pegavam as contas e eram 150 contas. Longo. Depois dessa experiência de maratona, 2 dias, 3.000 contas, quando faz 150, você vê, mas já acabou. Então, vemos como é relativo o nosso limite. E a hierarquia, vamos nos preparar, não? Estamos na abertura, consagração, maratona, ainda temos a aparição de São José, nosso amado mediador e intercessor. Então vamos nos colocar nessa disposição de não confirmar os nossos limites, não acreditar nos nossos limites, porque não são reais, não são reais. Tivemos experiência, os que participaram, nesses 2 dias da maratona. E nesta consagração, nós fomos chamados como grupo, por intermédio de alguns irmãos especificamente, são os irmãos que estão vestindo este escapulário marrom, fomos chamados como almas. Então, aqui embaixo, nós estamos dizendo sim às nossas almas. Então, as nossas almas vão, e nós vamos como podemos. Mas, dentro do trabalho e da tarefa da ordem, foi um pedido de Cristo, que nós assumíssemos esta experiência das nossas almas se unirem a Ele, porque as nossas almas são chamadas a serem esposas de Cristo, que é algo que ainda não compreendemos, porque aquilo que imaginamos como esposa e marido, esposo, é aqui no nosso viver humano. Mas as nossas almas estão se preparando, todas as nossas almas, estão se preparando para serem esposas de Cristo. Então, quando nós externamente assumimos, nós, personalidade, casarmos com a nossa alma, isso é o trabalho de união com a alma, então, nós, personalidade, temos que casar com a nossa alma. As nossas almas vão se casar com Cristo. Matrimônio significa união. É uma alegoria, é uma analogia, é um símbolo de um processo de união profundo. Então, quando assumimos a vida monástica e esta consagração a qual todos são chamados, como Cristo disse hoje, que todas as ofertas são aceitas e são consideradas pelo coração dele. Cada um faz oferta no seu grau. É um processo de matrimônio em diferentes graus. Então, os irmãos que se consagraram estão assumindo mais diretamente e mais formalmente também esse processo das almas se unirem a Cristo. E, dentro da ordem, graça e misericórdia, faz parte também de um passo da ordem. E o escapulário marrom foi um pedido do Cristo, porque ele simboliza a humildade, que é algo que todos precisamos aprender. O hábito branco simboliza a pureza, é um hábito, foi pedido que fosse longo até os pés, sem nenhuma abertura, para simbolizar o nosso desligamento das coisas do mundo. O mundo significa não nos separar das pessoas, separar do mundo. O mundo é um modo de pensar, é um modo de pensar que é contrário à vida crística. Então, fechamos o hábito, colocamos o escapulário marrom para assumir aquilo que as nossas almas estão vivendo. Agora, se alguém no grupo viveu isso, como alguns irmãos viveram e estão vivendo, isso significa que todos nós estamos sendo chamados a isso, cada um em um grau. Dentro das profecias de João 23, que era o iniciado, uma hierarquia de Lis, existe uma frase que diz assim: aperta um rosário de votos secretos. Todos nós temos votos secretos, entre nós e Deus. Então, nós estamos no momento de apertar este rosário de votos secretos, de assumir cada conta desse rosário, conta por conta, reconfirmando os nossos votos com o universo, com Cristo, com a nossa alma e com Deus. Então, é isso que estamos sendo chamados a fazer. E nesse trabalho intensivo, quando chegarmos na aparição de Maria, certamente teremos vivido muitas encarnações. O início da maratona da misericórdia ficou tão longe, não? Parece que faz tanto tempo. Estamos renovados, prontos para receber São José, agora às 21 horas. Então, que seja bem-vindo o nosso amado mediador e intercessor, e que este que é São José e que era Saint Germain, que não envelhecia, seu corpo físico era mantido jovem, sem envelhecer, que possamos penetrar este mistério da vida crística, que possamos mudar de lei. Então, bom trabalho para todos nós e vamos manter o coração aceso para a chegada do nosso Mestre. Obrigado a todos.